Fala, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio analisando a sua comercialização. Eu sou o Victor Castro, engenheiro agrônomo, e ajudo produtores rurais aí a ganharem o máximo de dinheiro com a soja e o milho, usando ferramentas e estratégias de mercado. E hoje, né, fazendo um rápido comentário aqui do mercado de soja, milho e dólar, né, a gente tem soja lá em Chicago realizando lucro, caindo aí 5, 6 centavos agora nos principais vencimentos. Julho a 10,82, excelente nível de preço. Janeiro 26, por exemplo, é 10,62, então o mercado ainda num bom nível comparado com a semana passada. Lembrando que ontem o Chicago subiu aí mais de 15, 20 centavos nos principais vencimentos. Ontem nós tivemos muitas informações. Final de semana, Estados Unidos e China chegaram num consenso, uma trégua, né, uma pausa aí de 90 dias para negociações e abaixaram as armas, né, abaixaram as tarifas recíprocas por esse período aí de 90 dias. E com isso, Chicago disparou no mercado noturno. Mas durante o dia nós tivemos mais dados importantes, relatório de oferta e demanda, trazendo um quadro muito apertado para a soja americana lá, estoques apertados, consumo alto e produção no limite. Não pode dar nada errado, tem que ser uma safra perfeita, mas nunca é. A gente tem que lembrar que sempre esse primeiro relatório de maio, né, ele traz o potencial máximo. E aí a gente vai revisando ele conforme a safra vai desenvolvendo nesse período. Então, tem que ficar atento a esses pontos, a esses momentos, né? E mais para o final do dia, nós tivemos aí o avanço de plantio lá nos Estados Unidos. Plantio voando na safra americana, tanto para soja quanto para milho. A gente tem aí para soja 48% plantado, para milho, né, 62% plantado. Então, um potencial de 401 milhões de toneladas de produção de milho nos Estados Unidos é recorde, né? O máximo foi 390, 380 quebradinho. Então, recorde de milho e isso tomando espaço da soja também nesse momento. Por isso, milho tem uma queda mais forte hoje, 6, 7 centavos lá em Chicago, um pouco mais intenso. Puxa também aqui no Brasil, AB3 caindo 1%, o contrato julho a 62,90. No setembro também é 64, e hoje também a gente tem o câmbio caindo um pouco aí a 5,63, 5,64, 0,5% de queda, uma oscilação que 0,5% no dólar para nós aqui é normal, meio para cima, meio para baixo, 3 centavos está dentro da média, nada demais. Mas importante, dia de realização de lucro, condições de lavoura boas e clima bom para os próximos 14 dias, e também essa puxada aí desse avanço de plantio, trazendo a realização de lucro maior tanto para a soja quanto para o milho lá em Chicago. E fica aquela dúvida, né? O que que a gente faz num dia igual hoje? Basicamente, hoje é dia de pescar, né? Porque vai estar ruim de ter negócio bom com dólar para baixo, Chicago para baixo e prêmios também muito descontados essa semana em função desse pré-acordo Estados Unidos e China nesse momento. Então, esse cenário todo hoje é prejudicial para os preços tanto de soja quanto de milho. Mas abre oportunidade para a gente estar fazendo travas, né? E que tipo de travas? Travas de alta, por exemplo, lá em Chicago. Mercado de Chicago, contrato julho, contrato agosto, ainda podem trazer bons movimentos de alta com um olho no mercado climático americano que vem pela frente. Então, isso dá uma oportunidade de buscar, né, quem ainda não fez, de buscar fazer ali uma participação de alta de 10,80 a 11,80, 11,50, 11,60, buscar esse aumento aí de olho na safra americana que vem pela frente, com a safra bem apertada que nós temos pela frente aí também. No milho brasileiro, né, cada dia mais se fala de queda de preços no mercado físico. Então, às vezes parece tarde para fazer uma put, mas ainda pode trazer algum ganho fazendo um seguro de baixa. Para quem não pode comercializar milho ainda, safrinha praticamente é entregue, né? Indo para o finaleiro agora, mas ainda assim é oportunidade. A gente vem falando de fazer, né, essas puts, essas travas lá nos 70, no 80, 75, ainda assim pode ser vantajoso olhando o mercado, olhando essa diferença de bases que a gente tem no interior para a bolsa. Então a gente tem esses cenários aí que são favoráveis para estar buscando soluções nesse momento, nesse mercado, tá? Além disso, a gente também recebeu algumas perguntas aqui de alguns clientes, né, de alguns alunos que participaram do workshop Venda na Hora Certa, e a gente vai responder aí algumas dessas perguntas agora, né? Então, vamos lá para as principais perguntas, né? Como garantir segurança de pagamento e escolher compradores sem risco de calote? Então, essa é uma pergunta, né, e ultimamente cada vez mais importante. Tem duas formas muito simples, né? Talvez três. Uma muito simples é negociar com os mais antigos do mercado. Se a gente for pegar tradings aí, ABCV, né, ADM, Abage, Bung, Dreyfus, Cargill, essas empresas estão no mercado há 100, 150, 200 anos. Então, são empresas muito consolidadas no mercado, sabem o que estão fazendo. Outro ponto, né, cooperativas também locais que são de grande histórico e tudo mais. Outro ponto é ver o capital social das empresas. Muitas vezes a gente, dia a dia, né, negocia com algumas empresas, tanto na compra quanto na venda, né? E entender qual é o patrimônio daquele pessoa que você está negociando. Será que ela tem patrimônio para honrar algum compromisso, não? Balanço da empresa, por exemplo, CNPJ, você tem o capital social lá. E a terceira, né, mas não tão difícil assim, é você estar atento ao mercado. Todo mundo paga 120 na soja. Alguém está pagando 130. Tem alguma coisa errada. Esse cara é mais inteligente que todo mundo, né? Ele consegue operar melhor do que uma trading que opera Brasil, China, navio, porto. Como que esse cara está pagando R$ 10 a mais? Então, aí liga um alerta vermelho, uma sirene, né? Esse cara aí pode estar tendo algum tipo de... Ou ele não está sabendo fazer conta, ou ele está passando toda a margem, está trabalhando sem lucro, isso também é um problema. Ou efetivamente ele está querendo comprar muito volume e subir no mapa. Então, a gente vê isso acontecendo, né? Todo ano acontece um ou dois casos grandes aí no Brasil, mas em menores casos isso acontece também, e é muito simples. O mercado não tem mágica, o mercado de commodities ele é muito igual para todo mundo, e se o preço, um paga 120, outro 121, outro 122, outro 118, aí tem um cara pagando 130, não vende para esse cara. Provavelmente ele não vai pagar, não vai dar o calote. Então, esse é o primeiro ponto, responder essa pergunta aí com três estratégias: trabalhar com empresas consolidadas, buscar o capital social e também estar atento ao mercado aí, né? Outro ponto é como proteger margem, né? Não apenas faturamento bruto ao definir um preço de compra de insumos. Então, o que que é a margem? Então, a gente tem margem bruta, margem operacional, margem líquida. Vamos no básico, arroz com feijão, né? Bruto é a diferença entre compra e venda, que você tem aquilo que você põe na terra lá e que você vende. Então, insumo, químico, adubo, semente, você vai dar custo bruto. Esse custo bruto você pode e deve travar ele com grão físico. Na maior parte dos casos do Brasil, com exceção ali de alguns pontos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, você consegue fazer esses travamentos por meio de barter, de relação de troca, de trava, contrato a termo, sem nenhum tipo de operação. Outros custos, aí são mais diluídos no tempo, vem o custo operacional. Funcionário, revisão de máquina, óleo diesel, contador, internet, sei lá, outras coisas que você paga no dia a dia, essa conta ela está diluída ao longo do ano. Então você pode acelerar, dependendo da condição de lavoura, algumas vendas para travar essa margem, travar esse custo e margem, ou então você pode buscar o mercado futuro e fazer seguros de baixo, comprar put para ir defendendo esses preços, casos onde você não pode vender grão físico. Se você conhece o custo bruto e o custo operacional, você consegue saber qual a sua margem. Então, eu tenho um preço lá hoje de R$ 120. Isso é caro ou barato? Isso é bom ou ruim? Depende de quanto é que você está tendo aí de custo bruto e custo operacional. Vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês, né? Olhando margem de soja. Vamos dizer que você tenha R$ 3.800 por hectare de custo bruto, R$ 1.800 de custo operacional, né? Custos do dia a dia ali, máquinas e pessoas, operação, zero arrendamento. Você colheu lá 60 sacos de soja, né? Isso já acabou a safra, você já sabe quando você colheu. E tem uma oferta de soja hoje de R$ 120 aí na sua região. Por exemplo, se você tem R$ 5.600 de custo, né, bruto mais operacional, e uma soja 60 sacos por hectare, você está tendo 93 reais por saco. Então, se a soja vale 120, você está tendo R$ 26,67 por saca de lucro operacional. Ainda tem que descontar impostos e tudo mais, que a gente vai para o lucro líquido final lá, investimentos e tudo mais. Mas aqui, isso te dá um indicativo. Se eu sei esses dois custos, eu consigo tomar a decisão. R$ 26 é bom ou é ruim? Isso está me dando 22% de margem. Esse ano, excelente negócio. Para quem tem áreas próprias e tudo mais, é um bom negócio para estar fazendo. A minha meta é 30%. Putz, qual fator de formação do preço vai fazer a minha margem melhorar? Prêmio que vai fazer ela melhorar? Chicago que vai subir? O que que vai refletir que vai me trazer um aumento para mim poder comprar isso? Então, como definir essa margem? Você precisa do histórico de produtividade, você precisa anotar aí os custos brutos operacionais. E quando o preço vir, você vai ou pela projeção de produção, safra 25, 26, ou pelo realizado, por exemplo, safra 24, 25. Então, basicamente é isso. Quais janelas sazonais historicamente oferecem os melhores preços de soja, né? Para compra de fertilizantes, e para venda de grãos. Então, vamos lá. A compra de fertilizantes, ela não tem uma janela ideal. O preço de soja, sim, a gente tem lá o segundo semestre, o último quarto do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, você tem os melhores preços do ano, e o Q2, né, a março, abril, vamos colocar o abril, março e abril são os piores meses, e aí você tem setembro e outubro os melhores meses. Preço de soja, base Porto Paranaguá, de acordo com o CPE. Agora, para compra de fertilizantes, não existe uma janela mágica. Fala, não, eu vou comprar adubo sempre em março, que é bom. Não tem. Porque são mercados que operam fundamentos diferentes. Por exemplo, a soja, e aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que o resto do mundo também usa NPK, né, em outras culturas, e tem que ter um encontro entre oferta e demanda. Então, em alguns momentos, a gente tem mercado americano comprando mais cloreto, outras mercado brasileiro, outras a Índia lançando leilões, comprando grandes quantidades de fosfatado. Você tem a China com restrição de oferta de fósforo em alguns momentos, outros momentos exportando muito nitrogenado. Então, o mercado, ele é uma correlação entre os dois. E qual que é a receita? Qual que é a janela ideal? Ela não existe uma janela ideal para relação de troca. Bom, isso aí, a qualquer momento, essa relação pode ser significativa. Como que o produtor vai, no seu dia a dia, matar essa charada? Vou dar uma dica muito importante. Todo mundo já faz isso aí na fazenda. Tem lá o pluviômetro, choveu, você vai lá e anota: choveu 5 milímetros, choveu 10 milímetros, choveu 20 milímetros. Quando tem 100 milímetros acumulado, pode largar o plantio de soja. Não tem isso, não tem essa receita, não tem esse acompanhamento de previsão de chuva, pluviosidade, tudo. Na soja, né, no milho, a conta é a mesma. Então você vai ter que acompanhar uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez, sei lá, na sua rotina. Anotar o preço do grão, o preço do insumo, preço de grão, preço do insumo, preço de grão, preço do insumo, uma vez por semana. Você pode fazer isso com a lista de transmissão no WhatsApp, você pode fazer isso com a secretária do escritório da fazenda, alguém da família pode fazer esse acompanhamento do mesmo jeito que marca chuva, a precipitação aí na fazenda. Bateu a relação de troca, né? Chegou no nível desejado, é hora de realizar negócio. Igualzinho quando tem lá 80, 100 milímetros acumulado. Larga o plantio, tem uma confiança maior de largar o plantio de soja. As duas coisas são iguais. A diferença é que uma da porteira para dentro já está materializada e a outra da porteira para fora vai demandar um pouco mais, de trabalho no começo, depois vira coisa do dia a dia. Então, importante, né? Não existe uma janela ideal para compra de fertilizantes. Semente de soja, por sua vez, né? Semente de milho. Os melhores momentos acontecem ali junto na colheita. As empresas precisam vender, o produtor está vendo material no campo e é onde a gente vê que roda mais negócio. Então é um mercado um pouco diferente, disso. Químicos também, né? A gente tem a questão, de rebate, montar pacote, e estar olhando essas relações de troca também. Então, tudo a gente tem que trazer para a relação de troca, mas eu não diria que existe uma janela mágica para travar insumos. A gente tem que olhar qualquer momento, Deu relação de troca, trava para 1 ano, 2, 3 anos. Se der para travar para 10 anos, um custinho barato, pode fazer. Você não vai se arrepender, né? Agora deixar para de manhã pode trazer mais dor de cabeça, né? Ah, vamos lá, né? Quando compensa armazenar o grão? Silo bolsa, armazém próprio, terceirizado ao invés de colheita? Como calcular o risco e o capital empatado? Então, basicamente, vamos pensar no armazém em geral. Também responder essas perguntas aqui. Tudo isso a gente tem na planilha antifumo que a gente fez para os produtores do nosso curso, né, do nosso programa de acompanhamento. Então, como que a gente pode, né, chegar a uma conclusão de travar ou não travar o grão na colheita ou não e assim por diante? Hoje a gente tem uma renda fixa no Brasil aqui de 1% ao mês, vamos colocar em aplicação bancária. Você tem um custo de recepção, por exemplo, de R$ 2 por saca no armazém. Custo de armazenagem de 30 centavos por mês, vamos colocar 15 centavos por quinzena, e um custo de quebra técnica de 0,30% também ao mês, uns 0,15% por quinzena. Se eu somar tudo isso, né, eu tenho aí R$ 3,26 por saca. Se eu projetar isso para 5 meses, somando custo de recepção, somando a quebra técnica, somando o custo de armazenagem e o custo de oportunidade de dinheiro em 5 meses, eu vou estar tendo R$ 8,30 por saco de custo de carrego, que a gente chama, né? O produtor, na prática, ele está vendo, ele está pagando, né, somente a armazenagem, R$ 1,50, mas ele está deixando de ganhar o custo de oportunidade do dinheiro, então R$ 3 praticamente, e ele está deixando de ganhar a quebra técnica, que a soja também vai perdendo água, qualidade e tudo mais. Então, em 5 meses, uma soja que hoje vale 120, ela deveria estar valendo R$ 128 para você empatar esse ganho. Só que, assim, se você fizer para empatar, não vale a pena. Então, você precisaria estar buscando um ganho aí de pelo menos, na minha opinião, de R$ 24 ou mais, tá? R$ 24, R$ 25. Para essa operação ela ser vantajosa, ou seja, eu estou arriscando R$ 8 para me ganhar 24. Então, em 5 meses, se eu não vejo o mercado batendo ali seus 148, R$ 150, eu deveria vender essa soja hoje, aplicar esse dinheiro e não correr risco. Não, mas eu acho que o mercado sobe. Então, você pega R$ 3 desses 8 e aplica, faz uma participação de alta. Se o mercado subir, você participa da alta sem ter que correr risco no grão físico. Isso tem gente que chama de silo virtual, tem vários nomes para essa operação, mas é uma operação muito simples de se fazer, né, analisando os custos. Então, qual a quebra técnica, qual o custo de armazenagem, qual a taxa de recepção, e aí sim a gente vai tendo essa conta, né, como calcular isso, se tem vantagem ou não. Então, basicamente, são esses os pontos aí para se analisar antes de uma tomada de decisão. Será que eu vendo agora? Será que eu seguro? Qual que é a tendência de mercado? Será que o mercado vai subir 3 vezes esse custo? 2, 3 vezes? Se não for subir 2, 3 vezes, provavelmente não vale a pena segurar. Eu tenho uma relação de troca, eu vou usar esse grão à vista para fazer uma troca? Beleza. Tem uma parcela de terra? Tem alguma coisa atrelada à soja? Beleza. Agora não tem nada disso, está sobrando soja ainda lá, estou carregando, então de repente não vale a pena continuar carregando o grão por mais tempo, tá, pessoal? Então, são essas aí as principais perguntas que nós recebemos. Nós recebemos durante a nossa jornada. Eu deixo aberto aqui para vocês também, se alguém quiser participar do programa, manda aqui para Notícias Agrícolas e a gente faz um bate-papo junto aqui também. Fica aberto também aí para outras perguntas, pessoal, que tiver, pode mandar aí, a gente vai respondendo essas perguntas no decorrer dos programas, toda terça-feira, às 11 horas de Brasília, aqui com vocês, trazendo informação de primeira mão, analisando a sua comercialização, para você que é produtor rural e que quer vender na hora certa, com segurança e lucro, com estratégia, com fundamento, dominando o mercado da porteira para fora. Pessoal, de hoje era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a todos. Compartilhem esse vídeo aí também. Sigam lá no Instagram, @VictorCastro. E nós estamos tendo aí conteúdos toda semana, terça-feira aqui, quarta João Batista, quarta noite tem live. sexta-feira com a Carla Mendes. Então, toda semana aí trazendo muito conteúdo para vocês. Um abraço, muito obrigado e até semana que vem.